Agora 3:05, estamos de volta com CBN Cascavel, segunda edição. Bom, para você que acompanha o Instagram, já percebeu que nos últimos 20 dias uma movimentação tem acontecido numa universidade nos Estados Unidos, a Universidade Asbury, acho que é assim que se pronuncia, se não me engano, pastor. E muita coisa tem acontecido, as pessoas entraram um grupo de estudantes para oração e passou de 20 dias essa oração, já foi noticiado em alguns jornais a respeito disso. E para a gente entender o que foi que aconteceu, o que está acontecendo, porque parece que não é só lá, em outras universidades também tem acontecido isso, eu vou conversar com o pastor Wander Clayson Ferreira e Silas Gomes. Lá no início do programa eu falei o nome errado, né, pastor? Perdão,
não tem problema,
desculpa.
Estou até acostumado, não tem problema.
Bem-vindos à CBN.
Eu atendo.
Pastor Silas, também bem-vindo.
Ok, estamos aí. Obrigado.
Pastores, a gente tem visto já desde o dia 8 de fevereiro essa movimentação no Instagram. Muitas pessoas me perguntaram, Fran, isso é real? Tem acontecido mesmo? E eu fui atrás de fontes, realmente tem acontecido uma movimentação dentro dessas universidades. E Asbury foi que tomou essa proporção gigantesca. É o que a gente pode chamar de avivamento?
Eu tenho observado desde, acho que foi no quarto dia, né, que eu fiquei sabendo o que estava acontecendo lá. E eu fiquei muito, muito feliz com aquilo que estava acontecendo, porque é um sonho que eu tenho há mais de 20 anos também, né? E de repente eu comecei a me informar e eu comecei a compartilhar até no grupo dos pastores da UPVEL, né? E aí depois aí começaram a repostar, né? Porque o pessoal começou a traduzir, né, para o português aqui, mas antes em inglês eu já estava colocando já as postagens do que estava acontecendo lá. E colocava postagem de pessoas que estavam fazendo lives, né? Lá em Asbury, lá na Universidade de Asbury. E aí aquilo ali foi algo assim contínuo, né? O que aconteceu, talvez a menina ela possa explicar um pouco melhor, mas foi um culto comum, né? Um culto normal que eles estavam fazendo numa quarta-feira de manhã às 10 horas da manhã. E de repente, após o pastor fazer o sermão dele ali, um sermão falando sobre o amor, né? Para expandir o amor, para que as pessoas conheçam mais do amor de Deus. De repente, eles começaram a adorar e terminou a reunião e alguns jovens se sentiram atraídos pelo Espírito Santo a continuar ali, e eles continuaram adorando com violão, da maneira bem simples mesmo, e acho que passou de 5, 7 horas de oração que eles estavam ali, e de repente eles começaram um comunicar o outro que estava rolando ali, e aí começaram a chamar, de repente começou a ouvir vans, e começou a encher de universitários, e começou a vir pessoas de vários lados, e virou isso que virou, né? E durou aí durante uns 20 dias, né? Então, somente na primeira semana que isso aconteceu, já teve já influência já em outras universidades dos Estados Unidos, né? Que nem a Lee University também acabou também tendo turnos também de oração lá. A outra também, que é a Charleston, se não me engano, lá também. Então, assim, isso influenciou outras nações. Ontem eu fiquei sabendo do Cenáculo, né?
O Cenáculo
onde a Igreja de Cristo nasceu ali em Pentecostes, ali
Israel.
Em Israel, em Jerusalém, estava tendo oração lá, uma coisa assim que é muito difícil de acontecer, inclusive porque...
Em território muçulmano,
né? Então, assim, na Alemanha eu fiquei sabendo de alguma coisa que está acontecendo na Alemanha também.
A Alemanha também teve a informação que dentro de uma universidade também estava acontecendo.
Então, assim, eu acredito que é a agenda de Deus para a Terra mesmo, né? Nesses últimos tempos o Espírito Santo está levantando pessoas e soprando sobre as nações, eu acredito nisso.
Eu trouxe vocês aqui porque esse assunto vem repercutindo várias vezes e não é algo que aconteceu agora. Há relatos de 1800, sim, e já não nem lembro mais a data, mas lá a Rua Azusa, que foi a mais conhecida.
1906,
não 1800, né? Já foi um pouquinho mais longe. E é um pouquinho diferente, porque até acho que em 1906 não se falavam em línguas, e ali em Azusa...
Quem rompeu.
Rompeu tudo isso e trouxe essa movimentação. Até eu gostaria que o pastor falasse a respeito disso também.
Sim, ali na Rua Azusa, ali, na verdade, antes disso, né, o William Seymour, né, ele tinha contato com um amigo dele chamado Frank, e esse Frank ele havia ensinado há um ano atrás sobre os dons do Espírito Santo. E eles faziam parte da Igreja de Deus. E ali o William, ele orava para ser cheio desse Espírito também. Ele tinha recebido essa ministração ali e ele ficou com muito anseio por isso, né? E o que aconteceu foi que houve um terremoto, né, nessa época ali, ali em Los Angeles. Mas antes ali, houve uma reunião na casa, né, do William. E aí ele recebeu uma irmã em Cristo que conheceu o batismo no Espírito Santo. E nessa reunião na casa dele, eles começaram a orar e de repente ele recebeu o batismo do Espírito Santo. E a reunião não parava dentro da casa dele, né? E isso foi levado para a igreja local, e da igreja local virou o que virou, né? E eles começaram a fazer vigílias também imparáveis também, a ponto de pessoas a uma quadra de distância começarem a serem cheios do Espírito Santo, e a três quadras as pessoas elas começaram a se converter também. Então algo aconteceu, mas não é algo que é feito pelo homem, né? Uhum. Isso é uma coisa que precisa entender, é algo que o Espírito Santo ele gera no coração do homem, e isso acaba despertando uma sociedade para isso. Não é algo que o homem possa fazer, não existe uma estratégia. A estratégia, na verdade, é quebrantamento, né, pastor?
Com certeza.
É humilhação, arrependimento, né?
É uma das características de avivamento, né? É fome e sede de Deus, né? É realmente encontrar Deus, né? Não dentro de uma liturgia fria, né? Mas sim dentro de algo que o próprio Deus vem de encontro àquela fome, àquela sede. Ou seja, o coração sedento, ele traz uma resposta do céu. Então, tanto em Asbury quanto o avivamento da Rua Azusa, né, na Califórnia, ele foi caracterizado por essa fome de Deus, né, essa busca de Deus, né? E também isso traz uma transformação não apenas numa igreja, num segmento denominacional, ele traz uma transformação na sociedade. Então, o avivamento ele é caracterizado por trazer uma transformação na sociedade. Se a gente ir a fundo nesse avivamento de 1906, a gente vai ver que várias casas noturnas foram fechadas por si só, né? As pessoas iam até ali e mudavam de vida, não por uma influência humana, não por uma obrigação humana, né? Não por uma liturgia humana, mas aquilo impactava as pessoas de tal forma, a presença de Deus, que se alguma coisa estava contrária aos princípios e valores de Deus, da palavra de Deus, elas por si só deixavam daquilo. Então, o avivamento é caracterizado, né, principalmente por algo dos céus acontecendo na terra, né? Até a gente fala sempre, né, assim na terra como nos céus, né? Agora, nesse exato momento, ocorre uma adoração nos céus, né? Há um ser chamado Deus sentado no trono. Esse é alguém, é uma pessoa, não é um ser impessoal, né? É um ser pessoal a qual você fala com ele e ele te responde. Tem uma adoração no céu, milhares de anjos tocando, cantando, adorando, 24 anciãos proclamando a todo momento, querubins, santo, 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 né? E Deus quer trazer isso para a terra. Jesus, ele nos ensinou a orar dessa forma, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. E qual que é a vontade de Deus? É que pessoas se encontrem com ele, não de uma forma religiosa, né? Não de uma forma doutrinária, né? Mas de uma forma simplesmente espontânea, aonde ele fala, o ser humano ouve e fala, não, eu nasci para Deus. Agostinho mesmo dizia, né? Senhor, nós vivemos para ti, né? E só nos encontraremos como seres humanos quando voltarmos totalmente para ti, né? Então, a gente vê essas respostas de avivamento, né? E como o pastor Vander falou, nós cremos aqui também para a nossa região de Cascavel. Amém. Estamos orando para isso, né? Estamos caminhando dentro, junto com algumas igrejas para isso, porque a gente crê que não é um movimento de uma denominação, né? É várias pessoas se reunindo em torno de um só propósito. Mas que propósito é esse? É glorificar a Deus, é exaltar o nome dele, né? É engrandecer ele. Então eu creio que tudo isso vai chegar até nós.
Amém, em nome de Jesus, né?
Eu vou puxar um pouquinho sobre história e entrar na Bíblia um pouco a respeito do batismo do Espírito Santo lá com os apóstolos. Algumas denominações acreditam que esse batismo só aconteceu com os apóstolos e não se chega mais na humanidade agora. Qual é a explicação para isso, né? Realmente isso aconteceu? A gente tem visto Asbury, Azusa, enfim, outras igrejas, independente de denominações, acontecendo, e não são só igrejas evangélicas, a igreja católica também tem entrado nesse mesmo avivamento, né? Uhum. O que que lá no passado a gente pode trazer para o futuro, já que acontecia com os apóstolos, foi 40 dias depois da Páscoa,
No cenáculo, né?
Foi no cenáculo, isso, exatamente. O lugar onde está tendo lá um movimento espontâneo lá. Há 4 dias atrás teve um movimento espontâneo lá. Então, o que aconteceu? Jesus foi morto na Páscoa, né? E depois de... Ele ficou aqui na Terra 40 dias com os seus discípulos ainda, discipulando eles. E ele falou assim, olha, ficar em Jerusalém até que do alto venha o Espírito da promessa. E eles ficaram lá de 10 a 9 dias, né? Entre a Páscoa e Pentecostes, que era uma festa tradicional judaica, é 50 dias. Então, Pentecostes significa quinquagésimo. Não é fogo do Espírito, nada disso. É quinquagésimo dia após a Páscoa. Então, Jesus ficou 40 dias. Então, sobrou 10 dias, acredito, para eles saírem dali de onde eles estavam, ir para o cenáculo e ficarem orando até que se cumprisse a promessa de Joel 2:28, né? Que nos últimos dias o Senhor derramaria o teu espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos sonhariam. E aí, quando eles estavam lá orando, o que aconteceu foi que um vento impetuoso encheu toda a casa, eles começaram a falar novas línguas, né? Isso está em Atos 2, né? Uhum. E eles começaram a glorificar o Senhor. E as línguas que eles falavam eram a língua dos povos que estavam ali nessa festa de Pentecostes, que era uma festa tradicional judaica. Uhum. Então, enquanto eles falavam em línguas, cheios do Espírito Santo, eles estavam pregando para as nações que estavam ali. Então, a unção de Deus, nesse caso, ela tem um propósito, né? No caso de pregar o Evangelho, né? Então, foi isso que aconteceu na época. Então, o que aconteceu? No decorrer dos tempos, né, houve um esfriamento, né, intelectual por meio do iluminismo, né? Immanuel Kant, né, que veio depois, né, e outros iluministas que começaram a trabalhar na questão do racionalismo. E isso trouxe um certo esfriamento, né? Isso é ali na época de 1500, se eu não me engano, um pouquinho antes de 1500 ali. Então, o que acontece? Se eu não me engano, tá, queridos? Então, o que acontece? Houveram outras teologias que foram vindo para poder esfriar a ação do Espírito Santo. Né? As pessoas começaram a chegar a algumas conclusões devido a alguns fatos históricos, guerras, conflitos, coisas semelhantes, e eles começaram a entender que o Espírito Santo não estava mais evidente. Né? Mas a gente sabe que no decorrer da história, né, o Espírito Santo ele sempre atuou, e Deus ele é soberano sobre todas as coisas. As pessoas elas não podem dizer que o Espírito Santo ele não pode mais agir dessa maneira. Né? O Espírito Santo ele continua vivo até hoje. Aconteceu com os apóstolos, sim, mas o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Né? Então vai ser o mesmo, não tem como mudar a característica do Espírito Santo. Né? Então eu não sei por que razões que chegaram nessa conclusão, mas eu digo para vocês categoricamente que ainda não houve ainda um grande derramar do Espírito sobre toda a carne ainda. Começou lá com os apóstolos e está vindo no decorrer das eras até chegar aos nossos dias. Né? Tanto é que o Espírito Santo ainda continua falando e continua agindo, continua curando. O Espírito Santo ele continua profetizando. O Espírito Santo ele continua agindo ainda nos nossos dias. É óbvio que muitas pessoas eles brincam com o mover de Deus. Sim. Muitas pessoas elas usam esse mover de Deus para ganhar dinheiro. Né? Muitas pessoas, eles
falsos profetas,
os falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, né?
Sim.
Então essas pessoas estão brincando com o mover de Deus e isso gera um esfriamento, gera apostasia, gera pessoas descrédito. Se desviando, né? Infelizmente tem disso, né? Infelizmente, o homem é muito criativo, né? Mas nós acreditamos que ainda continua.
Amém.
Sim, existe sim uma veia teológica, né, que não acredita que são cessacionistas. Acredito que ficou lá somente com os apóstolos e isso não pode acontecer mais nos dias de hoje. Mas a gente não acredita nisso porque nós, pelas evidências e pela própria palavra de Deus, ainda não foi cumprido todas as coisas ainda que tem que ser cumpridas, que é o evangelho do reino sendo pregado em todas as nações, aí virá o fim, aí o Senhor chegará para a terra, né?
Nós tivemos uma entrevistada há uns 2 semanas atrás, no Revista CBN, que é a Edna Nunes, né? E ela falou, ela é presidente da Embaixada Solidária, então ela cuida de pessoas que vêm de outros países, como refugiados no Brasil, e entre eles haitianos. E ela disse o seguinte, que o brasileiro esfriou muito e que precisava aprender com os haitianos a adoração, porque eles tinham horário para chegar na igreja e era cumprido à risca, mas hora para sair, não, porque eles se entregavam à adoração. O brasileiro realmente, não só o povo brasileiro, tem dado essa esfriada, e talvez com a chegada desses estrangeiros que vêm com mais sede de busca pelas dificuldades que tiveram, pode dar esse gás para o brasileiro?
Olha, eu acredito assim que existe uma questão cultural, né, também, né? Eu desconheço isso, não sei se o pastor já teve acesso a esse tipo de culto, né, haitiano. Uhum. Mas, assim, eu pensando como brasileiro, né, e eu vendo as características do Brasil, né, o brasileiro, ele tem pouca intensidade, né? Ele tem muita explosão, aquela explosão, né, imediata, que dura mais ou menos uns 10 minutos, 10, 15 minutos, mas depois ele apaga, né? Ele, uhum, ele não tem aquela constância, né?
Uhum.
E o mais interessante é que, assim, a ação do Espírito Santo, ela não pode ser tolhida, ela não pode ser limitada. Existem muitas coisas que são feitas por fricção humana, sabe? Existem coisas que são fogo estranho, sabe? Então tem coisas assim que elas não perduram.
O que, o senhor quer dizer com fogo estranho?
O fogo estranho é... Nossa, entrei no assunto agora.
É algo produzido pelo ser humano,
pelo,
né?
Pelo próprio homem, né?
Sem a ação de Deus. Ele imita aquilo que ele já experimentou por Deus. E agora, talvez por esse esfriamento que você falou, ele não tem mais aquilo. Então ele volta a imitar aquilo. Então isso se torna fogo estranho, porque não é o Espírito Santo produzindo, né? Mas falando um pouco sobre o Espírito Santo, quando o apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios 12, ele cita os 9 dons espirituais e fala para a gente buscar principalmente o dom de profetizar. Então, a Bíblia, em lugar nenhum, ela diz assim, olha, os dons acabam por aqui ou vão acabar logo e parem de buscar.
Não tem nenhuma prova bíblica para isso, isso mesmo.
Ela nos incita, ela nos estimula, nos encoraja a buscar os dons espirituais. E esta fome e sede de Deus vai trazer, inclusive, o dom que você citou, que é o dom de línguas estranhas, né? E que 1 Coríntios 14, ele diz que o dom de línguas, ele serve para edificação pessoal, né? Nós não vamos começar a falar em línguas aqui, ninguém vai entender nada, né? Por quê? Porque vai ser uma edificação pessoal. Então você não... E ele fala, não proibais o falar em línguas, né? Por quê? Porque isso traz uma edificação para a pessoa, né? Mas, é claro, tem segmentos que não creem nisso como a gente crê, né? Como a gente vê na palavra, porque a Bíblia para a gente é literal. O que está escrito é o que aconteceu. Como diz um pastor amigo, né? O rapaz falou para ele, ah, mas você crê que uma baleia, né, engoliu um homem e o homem sobreviveu? Aí a velhinha disse para ele, olha, eu creio até que se tivesse escrito que foi ela que engoliu a baleia, eu também creria, né? Ou seja, o que está escrito é a palavra de Deus, né? Então a gente crê nessa possibilidade e que realmente está acontecendo em todo mundo desses focos de avivamento, vamos dizer assim, né? Mas eu creio que isso chegará a toda a terra.
Mas pensando nessa questão que você está falando da intensidade, né? De ficar horas ali buscando a Deus, eu acredito que isso parte do desejo do homem mesmo, né? Eu acredito assim que quanto mais tempo o homem fica na presença de Deus, mais transformações acontecem no caráter dele. Porque o avivamento, ele é constituído praticamente de 3 características, né? Segundo alguns estudiosos aqui, aqui no Brasil, que é o Ângelo Basso, né? Uhum. Primeiramente, há um despertar na igreja pela busca, né? Pela busca pelo Espírito Santo, há uma característica de arrependimento, há curas, há milagres, as pessoas começam a serem curadas, ser libertas. Então, ou seja, o fator natural da igreja começa a acontecer. Em segundo plano, a segunda fase de um avivamento é quando as pessoas de fora começam a vir para a igreja, né? E as pessoas que não são convertidas, que não conhecem o evangelho, que não conhecem Jesus, eles vêm para serem aceitos por Jesus. Sim. Você não precisa nem fazer apelo, eles correm para serem aceitos por Jesus. Eu quero, Jesus me aceita, por favor, no teu reino. Então essa é a segunda característica que começa a influenciar. A terceira característica no avivamento é quando uma sociedade é transformada, onde presídios são fechados porque não tem mais ladrão para poder prender, né? Onde os bares são fechados, porque as pessoas elas estão cheias do Espírito Santo e não precisam de nenhum artifício mais para serem felizes ou para esquecer dos seus problemas. Né? E toda uma sociedade se volta para Deus. Então o avivamento ele é muito agressivo, né? Em nível de sociedade. E ninguém para o avivamento. É uma coisa assim que o homem não pode parar. Né? Então é nisso que nós acreditamos. Né? Então o brasileiro ele tem pouca intensidade? Tem. Tá, então a gente vê na adoração é 30 minutinhos no máximo, estourando ali, tá bom, tá louco de bom já, né? Mas assim, eu sempre falo pro pessoal da nossa igreja, irmãos, adoração não é um período, adoração é um lugar. Uhum. Oração não é um período, oração é um lugar no Senhor. Quando as pessoas começarem a entender isso de fato, que é estar em um lugar no Senhor, eles não vão querer nunca mais sair de lá.
Tá certo. Nós vamos para o intervalo agora, depois nós vamos voltar com esse assunto e nós vamos voltar também com essa moça que está lá nos Estados Unidos, que ela vai entrar em contato conosco daqui a pouco, para a gente terminar esse assunto e saber o que aconteceu detalhadamente lá nos Estados Unidos. Não.